bola agora para o jogador do Dedo, dominando pela metade do campo, levantando para o Belo Santo, colocou no peito do gramado, vem Hamilton, melhor roubando, levou a batendo na ponta para Ivani. Momentos finais da jogada, Ivani passou, atenção, vai marcar o gol, chutou, Tiquinho, meteu!
Trazendo para vocês um bate-papo descontraído sobre as principais novidades da maior paixão esportiva do povo cearense, o nosso querido Ceará Sporting Clube. Eu sou o Del Veras.
Eu sou Emanuel Ascioli.
E este é o podcast do Vozão.
As a friend, as I know it.
De novo aqui com o podcast do Vozão. Hoje é dia 10 de setembro de 2012. Estamos eu e Emanuel mais uma vez aqui, direto de São Luís do Maranhão, que acabou de completar 400 anos, não é isso, Emanuel?
É isso aí.
E Ceará, depois da última semana, deu uma melhorada sensível, não digo sensível, uma ligeira melhorada na tábua de classificação, Emanuel, com a vitória frente à equipe do Guarani, na última sexta-feira no PV, e no jogo anterior a gente conseguiu um empate contra o Goiás, mais do que um pontinho que a gente ganhou, foi evitamos que o Goiás saísse aí na frente, disparasse também, porque ele é um dos nossos concorrentes a essas quatro vagas aí. E aí, Emanuel, sua saudação inicial aí, vamos começar falando do Vozão aí, as perspectivas daqui para frente.
Bom dia, boa tarde, boa noite aos ouvintes do podcast do Vozão. Realmente, Delveras, o Ceará apresentou aí uma melhora na classificação, depois de um empate, uma vitória, que isso aí realmente vai surtir efeito no final da competição. Esses momentos sem perder, o Ceará precisa cada vez mais disso. E como você disse, a semana começou com aquele empate lá em no Serra Dourada. E que eu vou te dizer uma coisa, Del, esse jogo eu assisti todo, viu?
Só assisti. Rapaz, por incrível que pareça, esse foi um jogo que eu não assisti muito bem.
Porque... acho que é bom que esse podcast é feito por duas pessoas, né? Porque um assiste um tempo, outro assiste outro, e assim vai.
Infelizmente, mano, eu não vou poder nem dizer muita coisa desse jogo, mas você tá com todas as anotações aí. Porque esse jogo foi tarde demais, né? Foi terça-feira, 9h40 da noite.
Assim como vai ser o jogo da próxima terça contra
o ABC.
O ABC, né? Vai ser 9h50 também.
Pronto, a gente fala já desse jogo. Mas nesse jogo lá do Goiás, cara, eu me lembro que eu tinha chegado lá da promotoria muito tarde também, cansado. Tava respondendo por duas comarcas lá.
Você é um respondedor.
E, bicho, eu comecei a assistir o jogo, assisti os 10, 15 primeiros minutos ali e acabei capotando.
Você fez bem.
Soube que, assim, não foi uma das melhores partidas que o Ceará fez aí nesses últimos jogos.
Não,
E eu só vim acordar no final do jogo aí pra ver lá os 20 minutos finais.
Então você teve a oportunidade de ver o gol perdido pelo Misael.
Sim. Então, é isso que eu ia te falar. A gente, por incrível que parece que... como eu repito, eu não vi o jogo inteiro, mas todo mundo falou que o Ceará só se defendeu nessa partida.
Não, foi horrível. É? Assim, na verdade, Del, foi um jogo em que...
Mas assim, só para terminar, concluindo o raciocínio, quem teve mais perto de fazer o gol, pelo menos do que eu vi, foi o Ceará, aquela chance de ouro do Misael. Ele até que deu uma colocada boa na bola, a bola raspou atrás, mas assim, um gol perdido.
Se o Ceará tivesse ganho aquela partida, seria com esse, o pessoal chamaria, um gol espírita, né? Porque...
seria injusto.
Injusto, né? Melhor dizendo. Porque o Goiás, por mais que o jogo não tenha sido também essas coisas todas, nem pro Ceará, nem pro Goiás, porque foi um jogo truncado, um jogo todo sem criatividade de ambas as partes. O Goiás também, a superioridade do Goiás foi porque ele era um pouquinho mais organizado. Só um pouquinho mais organizado.
No começo do jogo, eles foram para cima. O que eu vi, eles quis primeiro. Tanto que eu acho que eu dormi mais por isso. Eu tava esperando que a gente perdesse ali o jogo. Porque eu não vi o Ceará reagir, não tinha saída de bola, o Goiás perigoso. Três ou quatro vezes ali na cara do gol, não, chances assim, claro, chute na trave, nada disso. Mas rapaz, a bola ficou rondando ali umas três ou quatro vezes, os 15 primeiros minutos ali, eles fizeram uma blitz, e a gente não estava conseguindo sair para o jogo, ter um contra-ataque que a gente teve, por exemplo, contra o América Mineiro, né? Que a gente estava sendo atacado, mas a gente saía com qualidade para o ataque. Contra o Goiás, nós não conseguimos...
No primeiro tempo, cara, é o seguinte, pelo que eu assisti lá, eu pude aqui fazer alguns apontamentos, até os 25 minutos, não teve lá essas chances absurdas de gol em favor do Goiás. Foi assim, teve aquela pressão inicialmente, depois o jogo se estabilizou, mas se estabilizou pra baixo, entendeu? O nível caindo pra ambas as partes. Aos 26 minutos, 27, por aí, foi que o Goiás teve uma chance clara de gol e o Fernando Henrique
salvou.
Que
tava... Fernando Henrique ainda não tá naquela fase de 2011, que, aliás, 2011, que ele encheu os olhos da gente, né, de um goleiro que passava confiança. Mas ele melhorou bastante naquela período de falhas dele.
Ele tá saindo bem do gol,
Ele ainda não tá na fase 2011, mas ele melhorou
bastante. As saídas do gol dele me preocupavam muito, hoje em dia ele tá saindo bem do gol, ele fez uma defesa muito importante nesse
jogo. Como foi essa jogada aí? Quem perdeu o gol?
Rapaz, eu não
foi o Yale?
Não foi o Yarley. Não foi o Yarley. Foi um outro jogador de ataque lá do Goiás.
E aí,
uma bola cruzada.
Ah, um cruzamento?
Não, o um chute cruzado, ele fez uma defesa meio a queima-roupa, viu, Deu? Um cruzamento foi. Foi uma defesa. Realmente, o próprio narrador e comentarista que são lá de Goiás, eles elogiaram bastante a defesa, porque foi salvadora mesmo. Aquelas defesas de.
Como ele fazia em 2011, no Brasileirão de 2011, eu lembro que ele salvou a gente várias vezes.
Pois é, então assim, o ponto negativo que eu levantei no primeiro tempo foi o Márcio Careca, que perdeu muitas bolas de que armaram ataques do Goiás, tanto é que o Márcio Careca no segundo tempo, logo no início, ele foi substituído, sabe, ele não jogou muito, não jogou bem o Márcio Careca.
Uma exceção dos últimos jogos.
Pois é, exatamente, né? Eu ia dizer isso, inclusive fez o gol,
nessa última partida, vitória.
Mas ele jogou muito mal contra o Goiás, muito mal. E o Ceará não produziu nada de ataque no primeiro tempo, nada. No segundo tempo foi que o Ceará...
Não teve nenhuma jogada assim, um cruzamento,
rapaz,
uma coisa perigosa.
Só um chute do Mota de longe, tentando ali mostrar que tá vivo, o Ceará no ataque, mas nada demais, né? Aí o Ceará começou o segundo tempo do mesmo jeito que terminou o primeiro, sem saída de bola, aceitando a pressão do Goiás. A partir dos 20 minutos foi que o Ceará começou a mostrar uma sequência de ataque ali. Aí foi até que eu anotei aqui que o Márcio Careca, apesar do Ceará ter melhorado, o Márcio Careca continuava mal e foi aqui que ele foi substituído. Aí, nesse momento aí, a partir dos 25 minutos, 30 minutos, o Ceará equiparou mesmo e jogou de igual para igual com o Goiás, sabe? Ali foi que o momento...
Por isso que o final do jogo que eu também vi, eu acordei, vi os últimos 15 minutos, eu até achei que a gente se defendeu bem, né?
Não, o Ceará...
Porque eles estavam indo, mas a gente não teve muitos sustos ali na partida, aquelas bolas perdidas, como eu falei.
Pronto, a partir dos 30 minutos o jogo ficou parelho. E eu te digo mais, o Ceará com até uma leve superioridade, assim, mais organizado, mais objetivo, parecia um pouco o Ceará como no jogo do América Mineiro, contra o América Mineiro, né? E nessa oportunidade o Misael já tinha entrado, o Mascareca tinha saído, e justamente aos 41 minutos foi que o Misael teve aquela oportunidade cara a cara com o goleiro. Daquele com aquele poder de finalização dele e mandou a bola.
Não tem jeito, o Misael não fundo, sabe, né? Fazer gol. É impressionante esse rapaz.
E é isso, então, assim, o jogo em si foi esse. O Goiás também, pro Goiás, segundo os jogadores, eles tiveram gols de derrota por ser em casa e por eles estarem brigando para criar
acesso mais. Né? Eles estavam na fase.
E também, assim, pegando o jogo no total, eles ficaram em cima do Ceará mais tempo do que o Ceará em cima do Goiás.
Para resumir, se tivesse que ter tido um vencedor nessa partida, teria que ser o Goiás pelo volume de jogo.
Exatamente. O Ceará, na verdade, abdicou do ataque durante o primeiro tempo.
Não, mas é aquela coisa. Todo. Para o que o Ceará se propôs, que era não perder, ele fez um bom papel.
Fez. E comprova aquela história de que realmente o PC conseguiu, apesar das várias limitações do time do Ceará,
das várias críticas, eu acho até exageradas, que a grande parte da torcida faz ao PC.
Apesar de tudo isso, o Ceará conseguiu mostrar mais uma vez que a
Ceará está no
setor defensivo, tá realmente...
Como tu falou, com todas as limitações que nós temos na defesa, quando temos aí um grande atacante ali, só o Mota ali mesmo, né? O Mota até tá
sobrecarregado, inclusive.
Exatamente, né? Tá cansado, a gente percebe que é muito jogo, são 3 jogos por semana essa Série B praticamente.
O Mota marca, o Mota cria.
Exatamente.
E faz gol. É difícil. Tem que ter alguém para dar um suporte ali, porque senão vai ter uma hora que esse jogador não vai. Além de estourar, ele vai ter uma hora que ele vai ser suspenso pelo terceiro cartão amarelo. O Ceará não pode abdicar de pontuar em determinada rodada, não. Tem que pontuar em todas.
Inclusive,
né?
Em relação a isso, outro atacante que a gente tem que tá jogando bem, que vinha jogando bem, que era o Itamar, ele tá aí há 3 jogos, né? Completou 3 jogos sem poder participar por conta de uma contusão. Então é isso, campeonato longo demais, como é esse campeonato de pontos corridos, a gente sempre sofre com essa história de um elenco limitado. Porque jogadores. Não tem jeito, vai ter um momento que vai ter cartão amarelo, vai ter expulsão e contusão também, porque o campeonato é longo, jogadores realmente. Musculatura desses jogadores não aguenta. Verdade é essa, e a gente não tem peças de reposição à altura, né? Então, mesmo com essas limitações do elenco aí, Emanuel. O PC, na minha opinião, o PC vem fazendo um bom trabalho. O pessoal critica demais porque quer que o Ceará seja o primeiro lugar, disputando o título aí com Vitória e Criciúma, eu acho. E queria que, sei lá, na 25ª rodada já tivesse classificado para a Série A. Não é assim, né? Ele não pode fazer milagre com a mão de obra, digamos, que ele tenha, né?
É verdade.
E para tu ter uma ideia, ó, os últimos 8 jogos, mesmo todas as críticas, 8 jogos que a gente teve... O Ceará teve 5 vitórias, 2 empates e apenas 1 derrota para nada mais, nada menos que o bicho papão do campeonato, que foi o Vitória. Tudo bem, foi uma derrota em casa, com o estádio cheio, é traumático, mas a gente tem que levar em consideração que a gente enfrentou o melhor time da competição e num momento ruim, porque os nossos melhores jogadores do meio campo, o melhor jogador do meio campo do Ceará ali, sem dúvida nenhuma, que é o João Marcos, estava doente, jogou o primeiro jogou tempo, mal, não aguentou jogar o segundo, foi ele que será perder o jogo.
Agora eu acho assim, que o PC está sendo criticado, mesmo com esse retrospecto aí, primeiro pelo primeiro turno do Ceará, que foi um primeiro turno bem aquém do que a gente imaginava.
Mas tu tem que lembrar
nessa recente retrospecto que tu fez aí, foi o que está pesando as críticas ainda foi aquele empate contra o Guaratinguetá que tá dentro de casa. Que eram três pontos que o Ceará não poderia ter deixado de perder.
Sinceramente, o PC não tem culpa nenhuma daquilo.
Não, eu sei, mas futebol infelizmente, velho.
Eu sei, mas o pessoal tem que saber direcionar as críticas, né? Eu acho que a gente fica sobrecarregando o treinador desse que já provou que tem qualidade, com críticas injustas, né? Assim, não é nada, né? É como a gente vem falando. O público torcedor que vem dar os jogos do Ceará nessas últimas rodadas, exatamente por conta do equívoco da diretoria de colocar ingresso a R$40, né? A gente já falou várias vezes aqui que não existe razão nenhuma para o ingresso ser esse valor, né? Alto demais para os nossos padrões e tudo, afastando o torcedor do estádio. O último jogo agora contra o Guarani tinha 7 mil pessoas. Isso é público para Ceará e
agora faz uma ponderação que, além do preço do ingresso, foi feriado, né? Só pra gente registrar.
Não, cara, mas se esse ingresso fosse 30, 20 reais, eu acho que era o ideal. Até a gente chegar ali a brigar pelos.
Mas assim, eu não reclamo do público do Ceará, que eu acho que 7 mil nessa circunstância com ingresso a 40, não, feriado, não, eu acho que foi um bom público,
mínimo,
entendeu?
Assim, quem não tem culpa disso é a torcida, né? O cara quer ir pro jogo, mas não tem dinheiro pra ir.
Agora, velho, o PC, vou te dizer uma coisa, eu acho que a torcida reconhece o valor do PC, tanto é que
cara,
eu acho
mas
que
tem muita gente não, que fala crítica,
essas críticas, se fosse qualquer outro técnico, já teria caído. Com essa exigência
essa
da teria. Eu acho que o PC está se mantendo.
Seria uma loucura da diretoria colocar um treinador para falar com a campanha.
Não caiu,
que ele vem fazendo.
Não caiu porque é o PC. Se fosse
a gente está brigando pelo acesso. A gente tá no bolo, a gente tá 5 pontos.
Mas se fosse o treinador no primeiro turno, com aquela campanha no primeiro turno, beirando ali a.
Mas
teria
o campeonato
caído antes.
Tem dois
agora,
pontos,
exatamente pra... porque o PC tem essa confiança da torcida, o PC permaneceu, o Carg tá mostrando agora o valor dele agora nessa recuperação do Ceará no segundo turno.
Eu acho que as perspectivas pra gente. Não sei se a gente vai subir, porque tem. Assim, infelizmente, pra nós, pros nossos planos, dois times de muita estrutura e poder e condição econômica resolveram também começar a deslanchar, que foi o Atlético Paranaense e o América Mineiro, né? Que tem uma estrutura melhor do que a nossa, tem mais condição
econômica. Eu coloco o Goiás também aí, né?
Porque o Goiás já vinha, né? Nas últimas três rodadas aí, esses dois times aí deslancharam. O América Mineiro resolveu golear o Criciúma, que era um bicho papão lá no estádio dele, de 4-0. O Atlético Paranaense foi lá em Barueri e ganhou de 6, quer dizer, fica cada vez mais complicado a gente beliscar uma vaguinha aí por conta desses times que tem esse poder de estrutura e que começaram a deslanchar.
Eu até te digo, que assim, que Vitória, Criciúma, Goiás, Atlético Paranaense e América Mineiro são os times que realmente têm essa condição de chegar.
Não,
e
até o Avaí, vamos.
Eu acho que o Ceará, na verdade, o Ceará, vou te dizer uma coisa, na minha opinião, o Ceará está correndo por fora, pode ser um time
de chegada.
E conseguiu acesso, mas ele está correndo
por
fora.
Falar, a gente pode até não subir, mas a gente vai brigar, viu?
Vai.
Porque,
vai.
Olha, se você pegar os primeiros três jogos do primeiro turno, o Ceará foi muito mais, foi só um ponto.
Não, fizeram um retrospecto aqui, Del, que é o seguinte: o Ceará está na quarta rodada, jogou a quarta rodada do retorno. Certo?
Já foi a quarta?
Foi a quarta. O Ceará disputou 12 pontos, dos 12 pontos, o Ceará ganhou 8. As primeiras 4 rodadas do primeiro turno, o Ceará teria também disputou 12 pontos e só tinha ganho 1 ponto. Vai ver a diferença, né?
Pois é. E outra coisa, do jeito que a tabela foi feita, a gente começa a pegar times teoricamente mais fracos do meio para o fim. Então, quando a gente precisar dar aquela arrancada, né, eu tô falando em tese, claro, a gente vai pegar times mais fáceis de serem batidos. A gente já pegou América Mineiro, já pegou Goiás, né? Nesses primeiros 4 jogos aí, são dois times que estão lutando com a gente.
Sábado que vem vai ter um confronto direto com Joinville, né? Que é importante, antes desse do ABC, que também vai ser de super importância pro Ceará.
O ABC fez uma fezinha pra gente, né? Conseguiu ganhar do São Caetano na última rodada lá dentro. E evitou que o São Caetano subisse. E O ruim é que eles se empolgaram para jogar com a gente, mas isso pode até ser bom.
É,
pode porque
ser
eles
bom.
Vão querer sair aí na empolgação.
Será que joga bem jogando
isso, bem fora assim, no contra-ataque. Eu acho que o ABC é um time bastante limitado. A gente vai ter uma condição muito boa de vida. A única coisa que me deixou assim preocupado e triste em relação a esse jogo é que o Daniel Marques, né, levou o terceiro amarelo e não vai poder jogar. A gente não vai poder fazer aquele esquema de três zagueiros que vem dando tão certo, né, quando a gente joga fora. Sobre isso, Manoel, eu queria falar, saindo já do jogo do Goiás e indo agora para o jogo do Guarani, que a gente venceu no PV, com aquele público medíocre. O PC inovou, né, de última hora, fez lá um 4-4-2, quase um 4-3-3, e deu certo. A gente ganhou o jogo, quase não foi atacado pelo Guarani, né?
Teve uns bolinhos na trave,
como a gente chama, bola vadia, não foi jogada trabalhada. Um cara foi cruzar, sei lá, e a bola ia descendo, que nem um gol lá que o Adilson levou contra o Guaratinguetá, ia descendo lá, enganando o Fernando Henrique, e graças a Deus bateu na trave e foi pra fora. A outra foi meio que um bate-rebate lá. Não, foi uma falha horrorosa do Daniel Marques, né? Ele vinha jogando tão bem, cara, e fez aquela porcaria lá, quase que entrega o gol pro Guarani, o jogo tava 0-0 ainda. Se eu não me engano, né? Tava 0-0 ainda. Aí o cara parece que chutou na trave, o Fernando Henrique defendeu. Eu acho que foi essa bola que
eu lembro. Na verdade, a bola na trave que eu lembro foi aquela que o cara chutou, cruzou mais ou menos.
No primeiro tempo, né? Mas teve no segundo tempo também uma bola vadia lá que bateu na trave. Assim, fora isso daí, o Guarani não assustou muito. A gente foi pro ataque bem, né? O Misael entrou, errou muitos passes e tudo, mas assim, tava lá presente, dando opção de jogada pelas laterais, pelas pontas. Cruzou algumas bolas
mas
e tal.
Ainda, muito fraco.
Concordo, mas deu uma opção, né? Deu uma opção de ataque lá.
Mas eu acho que o Israel, pra ficar bom, tem que...
Não, eu acho que ele não tem que ser
pra
o titular.
Pra ficar ruim, tem que piorar muito.
Mas eu acho que o PC acertou em mudar o esquema em casa, sabe? O 3-5-2, do jeito que a gente vem jogando fora, tá, é ideal. Agora, em casa, a gente tava naquela que não conseguia pressionar o adversário. E ele colocou esse esquema aí e melhorou um pouquinho. A gente conseguiu dar mais... né, uma pressãozinha maior no Guarani e tudo, e principalmente o resultado saiu, né, um gol muito bem feito do Mascareca, numa jogada maravilhosa do João Marcos. Isso. Que no contra-ataque ele fez uma virada de
um gol inesperado, é um gol completamente improvável, né, um cruzamento do João Marcos com finalizar,
né, foi um lançamento, ele virou uma bola e deixou o Mascareca na cara do goleiro.
Pois
né?
Então, tu imagina quem que diz, rapaz, o gol vai ser o seguinte, um lançamento do João Marcos, o cara vai dominar e chutar debaixo da perna do goleiro. Quem? O Mascareca. Ninguém ia acreditar, não. Mas...
Não, mas o Mascareca, apesar do jogo ruim que ele fez em Goiás, mano, ele vem jogando direitinho.
Não, tanto é que a gente tinha até já feito alguns
comentários
sobre cruzamento. Muitos gols do Itamar foram feitos com cruzamento do
Fora do isso, essa, a novidade que teve nesse jogo aí, também por conta do jogo do Guaratinguetá, foi que o PC vinha jogando com o Bruninho, né? Que o pessoal odeia, eu acho ele um jogador regular, útil. Mas ele sacou o Bruninho agora é só banco mesmo, e tá jogando com o Eusébio na meia. O que é que tu acha do Eusébio na meia?
Eu acho que o Eusébio na meia devia trabalhar no Banco do Brasil, ou então vendendo cachorro-quente na porta do Castelão. É uma coisa assim, rapaz, não tem condição, Eusébio, bicho. Ele deve ser uma boa pessoa, um bom pai de família, rapaz, uma coisa assim.
Até com os amigos lá
do Ceará. Bicho, rapaz, e ele usando a camisa 10 do Ceará, bicho, é que me dá assim um...
Dois, o Eusébio, né? É aqueles jogadores que ele não falta treino, ele chega 10 minutos antes que todo mundo.
Mas é o mínimo que ele possa fazer.
Não, pois é, por isso que ele é querido, é negócio de Coringa, que Coringa, sei lá o que é que chamam ele. Mas assim, é um jogador que é bom você ter no elenco, porque ele joga em 3, 4, 5 posições. Isso é importante.
Na hora do aperreio. Agora o cara sair.
Mas para ser titular, eu também concordo que ele
tem
falta
condição,
muito.
Né? Pelo amor de Deus.
Eu ainda colocaria Bruninho ali no lugar dele, sabe? Porque o Bruninho vem jogando bem, fazendo a função, como a gente já falou, uma função tática muito importante ali, cobrindo a subida de lateral e tudo.
Por essa e por outro que o PC é criticado, por insistir em algumas peças que não tem condição, cara. Eu
mas sempre... tu fala do Bruninho ou tu fala
do... Eu falo do pescocinho lá, do... Não, meu Zé.
É um jogador que a gente tem que aplaudir, que ele se doa realmente, né? Ele é um cara que, assim, você não pode reclamar falta de vontade de um cara desse. Mas futebol não é só vontade, tem que ter técnica também. E realmente em relação à técnica apurada,
tá
longe de estar tá pró. Isso aí, isso é uma das características do Deusinho.
Ele ali no lateral esquerdo, entrando no segundo tempo para ajudar ali, pode até ser.
Compromete e tal e tudo, a gente ainda aguenta. Mas para armar, para ser o armador da jogada do Ceará, fica complicado. O Magno, Emanuel, eu não estou gostando desse jogador. Ele fez um gol contra o América Mineiro, entrou lá no segundo tempo. Vem entrando no segundo tempo, mas assim, acho um jogador muito, muito frágil, sei lá, assim. Não tem um repertório de dribles que eu achava que ele tinha, que fosse mais acúmulo,
partir pra cima. Cara.
O que é que tá achando
disso? O Magno, cara, eu confesso que eu não tenho nem como avaliar. O cara, ele não joga. A última partida ele entrou faltando 4 minutos, na outra foi, entrou faltando mais. Eu confesso assim, que eu não tenho como dizer se o cara. Sem um ritmo de jogo, seria talvez uma leviandade da gente a gente condenar ou exaltar o futebol dele, sabe? Eu acho que eu prefiro esperar um pouquinho mais para falar sobre o futebol dele. Eu tenho esperança que ele melhore. Rapaz, não, na verdade, eu espero que qualquer jogador entre ali e se adeque à posição e dê uma resposta.
O Chaves entrar e fica mais jogando bem, ele, vamos aplaudir.
Meu irmão, rapaz, você já tá muito carente ali, cara. Muito carente no meio campo e no ataque ali de um jogador que consiga definir.
O Robert, que tinha iniciado a sua história no Ceará bem, entrou nos jogos, fez um gol muito bem feito contra o Bragantino, né? Tinha esperança que ele fosse um jogador ali que fosse uma referência lá no ataque, mas, meu Deus, quando começou a jogar titular, jogador muito fraco também, assim, não tem a disposição que a gente gostaria de
ele
ver.
Ele não tem a pressa, talvez, até deu, assim, pelo esquema tático de algum, e diante de alguns adversários, o futebol dele realmente fica difícil de aparecer. Se tivesse um meio campista que alimentasse mais o ataque, talvez ele aparecesse com mais eficiência. Ao contrário do Itamar, que mesmo nas adversidades, ele é o cara de
jogo,
isso, busca jogo, tem mais presença diária.
Por isso, sabe dizer se o Itamar vai jogar esse próximo jogo?
Rapaz, eu não sei te dizer não, mas eu tenho a impressão que sim, viu?
Deve estar relacionado.
Já foi relacionado, não sei se vai.
Está relacionado?
Eu tenho a impressão que sim. Onde? Confere aí.
Vamos dar uma olhada.
Não, vai lá, vá seguindo aí no comentário do jogo contra o Guarani.
Não, pois é, então o Guarani foi isso. A gente conseguiu fazer aquele gol, acho que é uns 25, 27 minutos no segundo tempo. Graças a Deus, né? A gente não teve uma surpresa negativa no final do jogo. O Guarani ainda tentou ler alguma coisa, mas também é um time muito fraco. Esses times da Série B são tudo ruins, né? Fora ali Vitória e mais uns dois ali, mais um pouco mais organizados. Rapaz, o nível realmente está baixo. Então, eu acho que a gente, 1-0 foi o suficiente realmente, né, para a gente conseguir os 3 pontos e continuar sonhando com o pelotão lá de cima. E agora esse jogo aí do ABC, mano, a gente tem um handicap muito bom contra esse time. O ABC, assim, falando no popular, é freguês de carteirinha do Ceará. É. Né? A gente vai jogar lá em Natal, naquele campo deles lá, é um campo. Não é um campo grande, mas também não é aquele tipo de estádio caldeirão que o Ceará não sabe jogar. Então eu tenho uma esperança que a gente consiga uma vitória lá dentro, sabe? O ABC está empolgado com a vitória contra o São Caetano, precisa de ir para o ataque, porque eles estão ali na zona de perto do rebaixamento, né? Na zona de risco. Vão sair realmente para o jogo e eu acho que vai abrir aí, assim, espaço para o nosso contra-ataque, que pelo menos nos últimos jogos fora de casa tem sido muito bom. Né, a gente, Apodi, que é uma velocidade ali pelo lado, volta depois da suspensão do cartão. A gente não vai poder contar, infelizmente, com o Daniel Max para jogar no 3-5-2. Eu não sei se ele vai colocar o Heleno, né, voltar o Heleno ali para fazer o terceiro zagueiro. Eu acho até que é a melhor opção, né, colocar o Thiago e o Luizão e o Heleno ali, dando a sustentação ali nos 3 zagueiros. Deve vir com o Apodi Mascareca. Na frente da zaga, o João Marcos, que é hoje o melhor jogador do Ceará junto.
Com o Mota, né?
E o Juca, que eu não gosto pela lentidão, por ele não marcar bem, mas assim, está sendo titular, a gente tem que apoiar, esperar que ele faça um jogo melhor, ganhe mais ritmo, mais força de marcação e tudo. O Eusébio, né? E lá na frente, eu acredito que o Itamar vai voltar para fazer o ataque com o Mota. A gente ainda vai ter a opção do Magno, do Misael, do Robert.
Então, se ele não sair já de. Se ele não entrar de saída, como diz, ele deve entrar no segundo tempo, Itamar.
Sim.
Eu acredito nisso. Del, e aí, cara? Aí. Essa rodada agora de terça-feira, né? Que é uma rodada cheia, onde tudo vai acontecer ao mesmo tempo.
Mais uma rodada cheia, né?
É. tem alguns confrontos aí interessantes, né? Além do
Ceará. Jogos são Atlético Paranaense contra CRB, aqui é babado, eu acho, né? O Atlético Paranaense vai fazer
os seus 43 pontos, né?
Havaí, Ipatinga.
Aí um milagre do Ipatinga.
Não, rapaz, o Ipatinga ultimamente tem empatado alguns jogos ali, ele tá lá atrás.
O Havaí vem de uma derrota aí contra o Joinville, né?
Pois é, o Havaí também, mas o Havaí é muito forte lá, ele sempre arruma um esquema lá para ganhar jogo, eu acho que...
Guaratinguetá e Paraná passa, não nos interessa muito ainda, Vitória e Boa também não, Vitória...
É, América Mineiro e São Caetano, seria bom empate, né?
Sim, América Mineiro e São Caetano, né? Esse é um jogo que a gente tem que ficar de olho nele, porque... Levanta um pouquinho aqui, porque olha, América Mineiro com 37 na sétima posição... São Caetano, o visitante com 40, né? Também na sexta posição. Aí seria um empate ou uma vitória do América Mineiro, né?
Eu acho que não dá pra, não é bom a vitória do América Mineiro, não, porque ele vai se empolgar demais.
É perigoso,
esse time é bom. O treinador, aquele Mauro Fernandes, muito bom, que subiu com eles em 2009, voltou, arrumou o time melhor já. E eles têm um elenco muito bom. Eu quero que eles...
Rapaz, pior do que seria um empate seria o ideal. Agora, se for para alguém vencer, eu prefiro que seja o América Mineiro. Porque aí vai ser. Porque, rapaz, senão vai ser mais um com 43 pontos. E a distância.
Na verdade, mano, tem também o Asa com o Joinville, que seria bom
o Asa ganhar.
Goiás e Criciúma, um empatezinho.
Um empate ou uma vitória do Criciúma que eu.
Guarani e Barueri não importa tanto. E Bragantino e América, né? Tá. Então, vamos ver que
o Bragantino seria interessante. Jogo, o Bragantino, né? Tem que correr atrás do prejuízo aí, né? Tá na hora de ganhar.
Na verdade, mano, a gente precisa ganhar nossos jogos, né? Cada jogo.
Mas não custa nada fazer também.
Não, claro, mas a gente precisa se preocupar mais com esse
negócio.
Quando faltar 10 rodadas, né? Quando faltar 10, 8 rodadas, é que a gente vai começar a fazer essa matemática aí.
Rapaz, eu tô numa situação que eu tô fazendo, rapaz, em cada rodada eu paro e fico.
Tu tá um estudante de Kumon, né?
É, eu tô aqui. Querendo explodir cada time que vem na frente do Ceará. Mas vamos ver. Tô nem a Cheyenne, viu?
Que é isso? Ai, pra porra, deixa eu falar em novela aqui. Pelo amor de Deus. Emanuel é um assíduo telespectador de novela da
Rede Globo. Que é isso, pô. A última novela que eu assisti foi Força de um Desejo, em 1998. Malumada, Manoel, linda Malumada. O que é que tu acha da Malumada, hein?
Rapaz, quando ela fez aquele seriado Anos Rebeldes, eu achava ela uma gata. Hoje em dia eu não acompanho mais essa moça.
Rapaz, eu também, infelizmente, não, né, tenho a possibilidade de acompanhá-la, e também acho que hoje em dia eu nem teria mais condições, já que minha esposa não ia deixar também, mas é isso.
Emanuel, fora essa questão aí dos jogos em si, da tabela, essa semana...
É isso.
Essa semana, cara... Teve aí uma pesquisa do Datafolha que saiu no Jornal O Povo, capa do Jornal O Povo, que mais uma vez veio para confirmar a superioridade de popularidade do nosso vozão aí. Uma pesquisa que irritou o lado gay da cidade de Fortaleza.
Opa!
E veio para confirmar o que todo mundo já sabe, né? De que vem de várias décadas.
Na verdade, eu acho uma ofensa fazer uma pesquisa para isso. Porque, assim, eu nunca ouvi dizer que fizesse pesquisa para fatos notórios, né? Eu acho que não tem. Você mesmo diz assim, rapaz, vamos fazer uma pesquisa. Você acha que o Papa mora no Vaticano ou não? É mais ou menos.
Boa analogia, Manoel.
Porque, rapaz, eu acho que está na hora de acabar com essas pesquisas. Já acabo, já não precisa. Essas pesquisas, eu acho que fazem incentivar a dúvida.
De qualquer maneira, né, também concordo contigo que é público, é um fato público e notório, é de uma obviedade a toda prova que o Ceará é o clube mais popular lá de Fortaleza, do estado do Ceará. Mesmo assim, como eles gostam de fazer essas pesquisas, é bom para desmistificar qualquer tipo de mentira que o lado de lá venha contando nos últimos tempos,
sim,
né? com a força da imprensa que é do lado deles. Só para irritar, eu vou ler aqui um dos dados da pesquisa que saiu aqui, a preferência dos torcedores da cidade de Fortaleza por sexo, ou seja, os torcedores, né?
Eles têm uma preferência por sexo, é isso? Os moradores de Fortaleza? Que bom, né, bicho?
Não,
e as moradoras também, né?
Mas falando sério, em relação aos homens, a pesquisa indicou que 35% dos homens torcem Ceará contra 21% que torcem Estrela. Meu amigo, uma diferença de 14 pontos aí.
É.
Rapaz, é um universo muito grande.
É por isso que quando tem clássico, quando tinha no Castelão, rolava o arrasta, né? O empurra lá. Porque não cabia você do Ceará naquele espaço só lá. E pega aí o do Fortaleza lá, o pessoal cheio de buraco na arquibancada, empurra esses filhos da mãe pro lado lá e acocha a nossa torcida.
Que é... Então isso aqui foi para acabar de uma vez por todas qualquer tipo de discussão com algum mongolóide do outro lado.
Que não, eu só fico, gente,
eu
fico,
não escuto também não, né?
Não, eu fico assim impressionado com alguns torcedores do Estela que dizem, eles
inclusive,
querem,
não, né,
eles
alguns querem, amigos nossos.
Não, assim, eles querem tudo para eles. Eles querem ser o time mais da torcida mais rica, o time da elite, o time mais popular. Eu acho que existe um contrassenso. Ou eles querem, eles têm que decidir se eles querem ser o time da elite ou se eles querem ser o time de maior torcida. Porque no Brasil, eu garanto a qualquer pessoa aqui que a elite é minoria, não é não, Deus?
Sim, claro.
Então como é que a minoria pode ser...
Mesmo com a ascensão das classes B, C, D, E e F ultimamente... Mesmo assim, né, a elite...
Não, não tem condição, se eles querem... Deixa, não existe uma elite. Eu não tenho problema em não ser elite, eu faço até questão de não ser elite, eu quero que eu seja...
Eu gostaria de ser elite.
Não, não, eu quero que o Ceará seja povo como ele sempre foi.
Não, eu quero ser elite.
Ah, sim, não, eu tô falando de... eu como torcedor do Ceará, não, entendeu?
Eu quero sempre que o Ceará
seja torcedor, tipo, eu quero aquele povo, torcedor... Né?
Mas eu gostaria de, torcedor... de ter a renda do Ike Batista.
Entendeu? Ah, tá, não tenho dúvida. Mas,
enfim,
assim,
o Ceará é a maior torcida, sempre foi... E sempre será. E outra, eles estão como sendo, estão hoje sendo os nossos rivais, é uma questão de momento. Porque o maior rival do Ceará já foi o Maguari, já foi o
Ferroviário.
Hoje, né, por uma questão de circunstâncias, está sendo o Estela. Lá na frente pode ser o Horizonte. Então, esse pessoal a gente não tem que dar muita trela. De qualquer maneira, que lavada, hein? 35% a 21%, meu amigo.
É.
Emanuel, eu achei aqui a lista dos relacionados pro jogo. Fernando Henrique e Jonathan, os goleiros. Aí nós temos para as laterais Apodi, Paulo Sérgio, Mascareca. A zaga, Thiago, Luizão e Vitor Hugo.
Olha aí o capitão Vitor Hugo, rapaz.
Volantes, Juca, João Marcos, Eusébio, Jardel e Robson. Não está relacionado o Heleno. Então, se ele quiser ir no 3-5-2, vai ter que colocar esse Vitor Hugo. Eu acho que ele não vai fazer isso. A gente vai no 4-4-2. E eu temo por isso. Né? Eu acho que a gente no 3-5-2 encaixou melhor. Para as mesas a gente tem o Magno, o Bruninho apenas, e para o ataque, Mota, Robert, Itamar e Misael. Então as opções de ataque são até boas, né?
Uhum.
Eu acho que falta aí nessa relação o Heleno. Mas o Heleno vê tão mal realmente, quanto o Vitória foi responsável pelos gols lá do Vitória, que o PC sabe, né, o dia a dia do grupo, ele sabe quem é que está melhor preparado. Vamos confiar, cara, que o Ceará vença esse jogo aí, porque aí vai dar realmente uma motivação extra. E se Deus quiser, vai chegar... Né, o bom senso vai entrar na cabeça do Evandro Leitão e dos demais diretores do Ceará para colocar o ingresso a um preço mais popular para que a gente enche os estádios, faça o PV virar um caldeirão que a gente precisa para poder a gente chegar lá no grupo lá dos quatro que vão para a Série A e não sair mais. Eu acho que se a gente vier, aliás, se a gente continuar com os últimos resultados, né, a gente... no máximo aí nas próximas 8 rodadas a gente vai chegar lá ali no G4, mano. Porque, ó, dos últimos 8 jogos a gente ganhou 5, postou a tempo.
Não, é porque pode botar no ar aqui.
não vai ouvir, não. Se ganhar 5, empatar 2 e perder 1 em cada 8 jogos, a gente vai ficar em. Vai ser o vice-líder da competição quando terminar. Então. A minha perspectiva é boa, apesar do Atlético Paranaense, o Goiás, o América Mineiro, o Joinville estarem na nossa frente e são times que estão com, né, um melhor entrosamento. Eu acho que o Ceará, como tu falou aí, vai conseguir dar essa arrancada. Eu já estou mais otimista agora do que eu estava no programa passado.
Tô percebendo.
E é isso, cara. O que é que tu acha que a gente vai conseguir lá em Natal? Era um jogo até bom de viajar para ir, né? Se não tivesse um filho de um mês em casa, até a gente combinava para ir.
É verdade. Como já fizemos em algumas oportunidades. Não, Éder, eu tô também com esperança, cara. Eu tô com esperança de que a gente consiga um resultado, na pior das hipóteses, um empate.
Eu acho um empate...
É ruim. O Ceará precisa vencer.
Água no chope aí das nossas pretensões.
Mas enfim, Del. A gente tem que ir, também não pode... Eu sei que a gente torce muito, a minha torcida vai ser toda para que a vitória venha. E eu acredito, e é plenamente possível. Mas na pior das hipóteses, um empate, eu acho que é possível o Ceará trazer lá de Natal, né? E é isso, vamos aqui torcer, o jogo é amanhã às 9h50 da noite, vou preparar ali minhas long neckzinhas do lado, minhas duas cervejinhas,
vou estar no interior de novo, mas eu vou estar acompanhando o Vozão, porque eu tenho Sky lá, E, se Deus quiser, quando a gente estiver fazendo aqui o próximo programa na semana que vem, a gente vai estar com essa vitória do ABC aí no bolso. E o próximo jogo é Joinville, né? Sábado no PV?
No PV, às 4 horas da tarde.
Poxa, um jogo muito bom para uma lotação total.
Não, se o Ceará, imagine o Ceará ganhando amanhã.
Olha, o Ceará pode ganhar 10 jogos seguidos fora de casa. Se o ingresso for 40 reais, não vai lotar nunca.
Não, mas eu vou dizer isso. Se o Ceará ganhar.
E o Evandro baixar o
preço. E baixar, rapaz, pode escrever aí, recorde de público.
Pronto. Emanuel, eu gostaria aqui, no final da nossa, desse nosso sexto podcast do Vozão, agradecer de coração o apoio que o Andrade Neto e também acho que é Glauco Lobo é aquele médico, né? Deixa eu ver aqui como é o nome do colega, lá do site vozão.com, cara.
É isso aí.
Que abriu espaço pra gente colocar lá o linkzinho do nosso programa. Toda vez que a gente tiver um novo programa, a gente vai colocar lá no site. O Andrade ficou muito satisfeito, a gente está tentando divulgar cada vez mais aí as coisas do Ceará aí, na internet e tudo. Ficou até com vontade, ele me falou, de ele também elaborar um programazinho para colocar lá.
Beleza, né? Irmão, estamos aqui.
Só para terminar. Eu até queria participar do programa, mas parece que ele está fazendo uma viagem para os Estados Unidos, uma viagem profissional. Eu estava vendo aqui pelo o livro da cara, né, o Facebook. E, cara, infelizmente dessa vez ele não participou, mas eu vou combinar com ele aí para depois, através do Skype, o Andrade e também lá o outro menino lá do site do vozão.com possa participar com a gente aqui para fazer essa interação, tá certo? Deixa eu ver como é que é o nome aqui do menino, para eu não cometer nenhuma injustiça, que me ajudou muito, me colocou aqui no com a possibilidade de... É o Gabriel, pô. Gabriel Lobo. Glauco Lobo é um médico cardiologista que tem lá em Fortaleza. Inclusive, ele fez a cirurgia do meu pai, de ponte. É um médico reconhecidíssimo aí a nível internacional. E eu acabei confundindo. O nome do rapaz é Gabriel. E ele me deram aí uma senha para poder colocar lá o link. Então, de coração, obrigado aí, o Andrade e o Gabriel. Espero que a gente consiga depois arrumar uma forma de fazer com que eles participem aqui também do nosso podcast do Vozão, senão que eles possam fazer um programa também. E quanto mais, né, programas dedicados ao Ceará tiver aí,
melhor, com certeza. Pois é, esse podcast é isso, é uma tentativa da gente se confraternizar com a torcida do Ceará, esteja ou não em Fortaleza. Exemplo disso é que a gente está aqui em São Luís, a você há não sei quantos anos, eu
estou aqui há 7 anos.
7 anos, eu há 1 ano e meio, assim, o amor que a gente tem pelo Ceará só aumenta, apesar da... Aliás, inclusive por conta da distância, né? A gente fica com aquela saudade, quer estar sempre perto.
Em contato com as coisas.
Tem um colega, Del, que mora em... posso até dizer o nome dele aqui, o Bergson, que é procurador do estado de Roraima, está lá em Boa Vista. Exatamente. Está lá também acompanhando o podcast. Então, assim, quanto mais pessoas quiserem fazer parte do podcast, a gente está aqui de
portas abertas. A gente ainda não conseguiu,
adequar a logística disso aí.
Isso aqui vai... para ligar para as pessoas e participar e conversar com outros amigos e irmãos alvinegros aí, mundo afora. Mas, inclusive teu pai, né, é um dos intimados a fazer parte do nosso programa aqui, ele que é um vozão de 12 costados.
É verdade.
Otimista, é bom a gente conversar com torcedores.
Vamos fazer um podcast, meu pai, quando sair, vai perdido, porque ele vai levantar nossa autoestima aqui.
Pronto, tanto também meus irmãos, o Paulo,
o Fernando,
né? Que são dois caras aí que me ensinaram a torcer Ceará.
E a gente pode chamar uma vez também, não sei se o estudante vai querer, né? Que o meu irmão que
mora estava aqui, né? Ele declinou do convite, né? Mas ele pode um dia.
Acanhado.
Ele é tímido, né?
Ele, como eu vou repetir, é o criador dessa versão do hino rock aí do Ceará. Ele toca, ele canta, ele que é
ele,
o autor.
Ele é o cara, né? Ele não é o
Lula,
mas é o cara. Então, meus irmãos aí, não entendem muito de futebol, mas eles podem um dia participar também. Um abraço aí para eles. E é isso, Emanuel, vamos nos despedindo dessa vez aqui. Você trouxe aqui, até que enfim, uma música boa pra gente ouvir, esse Nirvanazinho no início. E nós vamos encerrar com o que, Emanuel? Qual foi a sua escolha?
Com Red Hot Chili Peppers. Agora, a música, tu te recordas? Te recordas o nome? O
nome da música... Skatishu.
Olha aí.
Então é essa, vamos lá. Um abraço, galera. Até
valeu,
a próxima.
Valeu, um abraço. Close your eyes and I'll kiss you, 'cause with the birds I'll share, with the birds I'll share this lonely view, and with the birds I'll share this lonely view.
against the wall. Young tuck girl in a push-up bra. I'm falling all over myself to lick your heart and taste your heel. Cause with the bird to shed, it's a lonely view. With the bird to shed, it's a lonely view. With the bird to shed, it's a lonely view. In a